Agradeço ao senador Cássio. E não estando presente o senador Medeiros, Só um minutinho. O senador Caiado, nós temos como última inscrita a senadora Vanessa Grajotin. Eu queria perguntar se Vossa Excelência queriam aproveitar para responder
no
conjunto às colocações sendo feitas.
Eu gostaria de responder.
Falava pela ordem o senador Ricardo.
Não, é que eu tenho dito.
Apenas para consultar Vossa Excelência, se considera razoável e importante que nós pudéssemos fazer uma segunda rodada de intervenções e questionamentos, dadas as presenças dos três ministros aqui, numa oportunidade tão rica como essa para a formação de juízo, nesse momento em que nós estamos debatendo a admissibilidade do processo de impedimento da Presidente da República.
Antes de responder, Vossa Excelência, é evidente que vou consultar as pessoas que estão à mesa. A senadora Cátia precisa
ser para contraditar.
Senhora Presidente, eu vou ter uma pergunta só ao ministro Barbosa, mas é uma só.
Eu queria responder.
Presidente Rose.
Apenas para um esclarecimento, presidente. Eu creio que o ministro Cardoso, o advogado, doutor advogado-geral da União, deseja fazer um contraponto à minha fala. Eu quero crer
com certeza fará. Apenas era uma questão de economia processual, o fato de que apenas falta a senadora Gleice, agora o senhor falou. Falta a senadora Gleice obter a resposta dela. Aí senador Cássio. O senhor e a Vanessa, se por acaso eles já tivessem a responder todas as três perguntas, facilitaria a vida deles, que têm compromissos. Não é possível fazer nova rodada de debate, senão ficaria Vossa Excelência e eu.
Eu seria uma oportunidade para dirimir dúvidas, mas Vossa Excelência é presidente, eu me curvo diante da decisão de Vossa Excelência.
Não é uma exigência. Vossa Excelência retornou agora ao plenário, que tem apenas cinco senhores.
Eu apenas disse senadores. Que eu me curvo diante da decisão de Vossa Excelência, mais nada.
Imagina que nós somos dois do Espírito Santo. Imagina o que significa ele curvar a minha vontade. Olha, eu não falei mais porque ela não deixou. Então, concedo a palavra ao ministro Cardoso, para que ele possa responder ao Cássio, que tem que se ausentar também.
Se ausentar. Eu agradeço, presidente.
Seguida, só colocando, o relator quer fazer uma pergunta também.
Queria observar, em nome do senador Cássio Cunha Lima, em contradito a Vossa Excelência. Vossa Excelência, indo de trás para diante, fica mais fácil na ordem que eu fiz as anotações aqui. Vossa Excelência disse que as metas não são anuais, então que valem os balanços. Muito bem. Eu estou dizendo que são, Vossa Excelência disse que não são. Vamos à lei? Vamos ler a lei. A lei é quem define tudo, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 1º. Diz o seguinte: integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui, é a lei. Quero observar.
Com acompanhamentos bimestrais,
não,
ministro.
Mas veja, meta é uma coisa, acompanhamento é outra.
Por isso que não podia ter decretado.
Não, mas peraí, me permita terminar.
Pois não, claro. Concluir.
Meta é meta. Eu avalio se uma meta foi cumprida no momento que ela foi estabelecida. Acompanhamento? Por exemplo, meu médico disse: olha, Cardoso, você vai perder 21 quilos em 6 meses. Não cumpri no acompanhamento nos primeiros meses, mas depois reverti. Ou seja, o acompanhamento ele existe para isso. Eu cheguei no meu período, eu cumpri a meta, mas teve meses que eu cumpri e não cumpri. O acompanhamento é o quê?
Em nome do bom. Em nome do bom.
Mas em nome do bom. A meta em 2015.
Mas me permita.
Em nome do bom debate, só um esclarecimento, permite-me. Não, só com sua permissão, eu não falarei sem sua permissão, só em nome
não
do bom debate.
Não vai atrapalhar em nada.
Para que a população possa entender. Se existe um relatório bimestral, esse acompanhamento tem que ser feito a cada 2 meses, exatamente para que os decretos não possam ser publicados sem autorização legislativa no momento daquela fotografia.
Perfeito.
O relatório é uma fotografia, aí para fazer aquilo que a exceção não está permitindo, teria que ter mando o pedido para o Congresso.
Mas é aí que existe a falácia do raciocínio de Vossa Excelência com a devida vênia. Porque é o decreto de gasto, de contingenciamento. Porque o decreto orçamentário, ele não implica em gasto. Eu até faço um desafio a Vossa Excelência. Prove um níquel que tenha sido gasto a mais com esses decretos que Vossa Excelência impugna. Por que não foram? Porque havia o decreto de contingenciamento. O decreto de contingenciamento bloqueou. Não há, portanto, situação de gasto a mais por esses decretos. Eu apenas alterei a dinâmica do gasto dentro do orçamento. O contingenciamento brecou. Então, quando Vossa Excelência diz, não, desrespeitou a lei, o artigo 4º... Não. Mas me permitam, eu acho que talvez eu tenha dificuldade até de esclarecer o ponto de vista. O artigo 4º é claro, ele permite decretos se os decretos que mexem no orçamento não afetarem a meta. É isso que está dito. E por que não afetam? Quando você casa...
Desde que compatível com a obtenção da meta.
Mas, senador, me permita.
Agora, vocês mudaram a meta 3 vezes em 2015.
Mas me permita.
Três vezes.
Mas me permita, senadora Luísa Nunes.
Por que não pediu autorização ao Legislativo? A pergunta é essa. Por
eu
que
gostaria
não pediu
só de concluir meu raciocínio, se Vossa Excelência me permitirem. É o seguinte, a meta ela é mudada legislativamente. Porque a meta é legal. Ela foi feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei foi mudada uma vez no final do ano. É isto. Coisa que Fernando Henrique Cardoso também fez. Será que ele também, quando baixou a medida provisória, mudando a meta, ele estava escondendo as provas do delito? Por que ele não esconde e nós escondemos? Porque ele não escondeu nem nós. Porque o Tribunal de Contas da União diz que quando se avalia que a meta não poderá ser alcançada, você muda a meta. Aliás, a meta é programática, inclusive. O Lula mudou a meta, o Fernando Henrique mudou a meta, a Dilma mudou a meta. Os três mudaram a meta. Isso não é esconder nada debaixo do tapete. Sabe por quê, senador? Porque os estudos econômicos que eu vou lhe passar ao nosso calhamaço mostram claramente que não foram os decretos que determinaram isso, porque o decreto que mexeu no orçamento, ele não implicou em nenhum gasto a mais porque teve o contingenciamento.
Mas não é essa a questão.
Mas me permita terminar. Ou seja, o que você está dizendo, então, é que o decreto potencialmente feriria o gasto, mas não feriu. Ora, isso não é crime de responsabilidade, porque como o senador não perguntou objetivamente, para que eu possa ter um delito dessa natureza, tem que ter a lesão, e não teve. Porque não foi o decreto que determinou isso. O decreto de contingenciamento bloqueou. O que determinou a mudança da meta fiscal foi a queda da receita, segundo todos os estudos técnicos e as consultorias que mostravam isto.
Que tem, ou seja, acompanhamento bimensal.
Mas veja, acompanhamento é uma coisa,
a meta
é
outra. O projeto de lei não é lei em vigor.
Olha,
eu gostaria de...
Eu queria segurar a palavra.
É porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que nós estamos lado a lado em um diálogo de surdos. Porque a lei é clara, o decreto pode ser baixado se eu não afetar a meta. Eu não afetei a meta. Eu não tenho relação de causa e efeito entre bater o tambor e chover. Não tenho. Porque o decreto de contingenciamento bloqueou. O que efetivamente eu tenho é uma queda da receita. Esta é a causa da mudança da meta, não o decreto. Queda da receita. Não vamos atribuir causas diferentes a situações distintas. Ou seja, a relação causa e efeito não é decreto ou fez a meta. Nós temos, na verdade, a queda da receita como determinada meta. Por quê? Porque meta fiscal tem a ver com gasto, não tem a ver com orçamento. É isto que, obviamente, está colocado de uma maneira clara. E que Vossas Excelências me provem, por favor, em algum estudo técnico, me provem, de alguma forma, que esses decretos, por si, levaram ao fecho de meta. Não há prova possível, porque não dá como, porque são realidades distintas. O decreto tem a ver, o orçamentário tem a ver com orçamento, não com gasto. Se eu bloqueio o gasto, eu tenho o mesmo dinheiro e não atinjo a meta.
Aliás, problema, ministro, não é o decreto em si, mas a ausência de autorização legislativa para a sua
edição. Mas a autorização legislativa está dada na lei orçamentária.
Porque a meta não estava sendo cumprida.
Mas veja, o artigo 4º da lei orçamentária diz que eu posso baixar o decreto se eu não ferir a meta. Mas a meta, não, veja, desde que a meta seja cumprida, quando se avaliou que a meta não ia ser cumprida, você mudou a meta. O acompanhamento não qualifica.
Mudou por quê?
Pela mesma razão que o Fernando Henrique Cardoso mudou, senador. Porque não ia ser alcançado.
O Fernando Henrique não quebrou o Brasil, pelo que salvou o Brasil.
Como?
Então, como?
Quebrou o Brasil foi em 2001.
Senador Cássio.
Senador,
não quebrou o Brasil?
Aí é uma discussão política, nós não vamos entrar. A verdade é que Fernando Henrique Cardoso modificou a meta, Lula mudou, Dilma mudou. Todo mundo, depois da lei de responsabilidade fiscal, fez isso. Agora, está sendo acusado a presidenta Dilma de um delito que todos fizeram e não é delito, porque a meta... Apenas quero observar a opinião pública. A meta, ela é estabelecida em julho do ano anterior. Quando você manda a LDO, projeto da LDO, em abril. Em abril ela é aprovada até julho. Você prevê o quanto vai entrar no outro ano. Há um lapso imenso aí de tempo em que situações de turbulência econômica não se confirmam. Foi o que aconteceu com o governo Fernando Henrique Cardoso. Por isso que mudou por medida provisória, porque na época ele podia mudar por medida provisória. Foi o que aconteceu com o governo Lula. É o que aconteceu com todos os governos. E também baixaram decretos. Também baixaram. Fernando Henrique 100. Lula 60. Ora, não havia relação. Inclusive, eu tenho aqui, eu lhe passo as mãos, senador. Quando o presidente Fernando Henrique baixou esses decretos, há um parecer da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento dizendo esses decretos não afetam metas fiscais. Está aqui.
governo Fernando Henrique Cardoso, 2001. Eu lhe passo a mão esse parecer. Está aqui na defesa. A prova que no próprio governo Fernando Henrique Cardoso, a consultoria jurídica dizia que esse decreto não afeta com metas fiscais. Vou lhe passar as mãos, eu lhe mostro agora. Ou seja, se o próprio governo Fernando Henrique Cardoso dizia isto, se no governo Lula se dizia isto, no governo Dilma, quando se disse isso, não havia nenhuma posição contrária. Ele depois virou a posição. Onde está o crime? Ah, o crime? Aí, Vossa Excelência... foi. Mas não precisa...
O crime é a ausência da autorização legislativa.
Mas a autorização legislativa está no artigo 4º da lei orçamentária. A condição de não afetar a meta, e a meta não foi afetada.
A meta não foi sequer atingida, ministro.
Não, mas a meta não foi afetada pelo decreto.
O governo teve que mandar um PLN para mudar a proposta de meta.
Senador,
é a limpeza da cena do crime.
Senador, a lei dizia que se o decreto não afetar a meta...
Sem autorização legislativa.
Mas veja, senador, a lei dizia que se o decreto não afetar a meta... ele pode ser baixado. O decreto não afetou a meta porque teve contingenciamento. O que afetou a meta foi a queda da receita. Então, ou seja, a autorização legal está no artigo 4º da LOA, da Lei Orçamentária Anual.
Sob condições.
Mas a condição era que não, o decreto não afetasse a meta, ele não afetou porque teve contingenciamento. Então, ou seja, não há...
Me permite para ver, se de acordo com o que o senhor ficou. Está faltando aqui talvez uma palavra, teto. O quê? A meta define um teto, não se pode, precisa de uma lei para gastar mais que isso, né? Não. Mas com o contingenciamento ficou para baixo. Então eu estou querendo falar de acordo com o senhor. Eu estou querendo ir de acordo com o que a gente conversou.
Eu só quero naquele observar,
dia.
Senador. Olha,
a minha impressão é que a gente precisaria de fazer a mudança pelo parlamento se fosse para aumentar a meta, não é não?
Perdão, não.
Não.
Com a devida vênia, não. O teto está dado pelo orçamento. Ou seja, o orçamento diz o que eu posso gastar até o limite. A meta é outra coisa. A meta é a meta. O teto pode estar acima. Porque a meta ela é calculada, inclusive, com a receita que entra. Se a receita cai, eu tenho uma meta.
Isso.
E a autorização de gasto isso. Não pode ser alcançada. Então, aí vem o decreto de contingenciamento e breca.
Então, se foi isso, de fato, eu não vejo ilegalidade. Porque... Está dentro.
Mas é isso.
É isso, eu estou de acordo.
Ou seja, não há ilegalidade nenhuma, porque houve uma adequação efetiva da meta. Por quê? Porque a autorização, o teto, não ia ser alcançado porque a receita caiu muito. Foi isso. Então mandou-se um projeto de lei, como fez Fernando Henrique Cardoso, medida provisória, como fez Lula por lei, para ajustar a meta à realidade
dito
financeira.
Dito de outra maneira, precisa de lei para gastar menos? Não, precisa de lei para gastar mais.
Mas é isso. Para gastar menos é o decreto de contingenciamento. Que isso que baixou e segurou. Por isso que aqueles decretos podiam ser soltados. Porque quando eu mudo o orçamento, mas breco o gasto, eu não interfiro na meta. O que interferiu na meta foi a queda da receita. Então, por isso que estou dizendo, não há ilegalidade. Efetivamente, não há ilegalidade. Também quero observar, se Vossa Excelência me permite, senador Cássio Cunha Lima, que os artigos citados por Vossa Excelência, artigo 76 e artigo 84, eles falam que o presidente da República é responsável pela gestão federal. É fato. Mas disso não se tira a responsabilidade penal do presidente da República por todos os atos que acontecem na administração. Mil perdões. No direito civil e no direito administrativo, Vossa Excelência até pode falar, mas no civil, da culpa em vigilando, da culpa pela falta de vigilância. Direito penal, não. Não, como não é ação penal? Me perdoem, o crime de responsabilidade é crime, se aplica o Código Penal e o Código de Processo Penal segundo a decisão do Supremo. Como não? Se aplica o princípio da legalidade... que é a tipificação, todas as condicionantes do direito penal se aplica. Aliás, os pareceres que estão acostados a esta manifestação mostram que o crime de responsabilidade ele é híbrido. Ele envolve as garantias do processo penal e as garantias do processo administrativo. Ele envolve as duas questões. É claro que as garantias do processo penal são mais rigorosas. E eu não tenho que aplicá-las acriticamente também, porque aqui eu tenho um juízo político. Mas a tipificação é reconhecida por todos os autores, tem que ser tipificado, não pode ser assim. E por isso que quando Vossa Excelência, substituindo a expressão conjunto da obra pela expressão coletivo de uma destruição, está criando uma nova figura que a Constituição não prevê. O coletivo de uma destruição sabe onde Vossa Excelência consegue o afastamento do presidente da República? Na eleição. Vossa Excelência vai no palanque, vai no programa eleitoral e diz, olha, o presidente Dilma destruiu, não votem mais do PT. Agora, não no impeachment, porque o impeachment tem que ter um fato tipificado na lei. Toda a doutrina diz isso, a jurisprudência diz isso, isso é absolutamente pacífico. Então, portanto, eu não posso entender que o coletivo de uma destruição, um conjunto de uma obra, claro, mentir ao povo na eleição seja fator para impeachment. Mil perdões, nós não temos recall no Brasil. Nós não temos, eu até defendo o recall, mas nós não temos. Então o impeachment não pode ser uma maneira camuflada de fazer um recall, até porque quem vai assumir é o vice, que é alguém que não foi eleito para aquela função. Logo, eu quero observar, senador Cássio Cunha Lima, que o discurso de Vossa Excelência me ajuda sobre vários aspectos na defesa. Até porque, quando Vossa Excelência diz que eu afirmei que não há materialidade, não vamos confundir alhos com bugalhos. Decreto, ela assinou? Assinou. Óbvio que assinou. Uma coisa é a materialidade do decreto, porque ele existe materialmente. Outra coisa é a materialidade do crime. Não, ninguém aqui falou, nem eu, nem o ministro Nelson, nem Cátia Abreu, que a matéria do crime é completamente diferente. O decreto existe, mas o decreto não foi ilegal. Então não há materialidade no crime. É isso que estamos falando. Ninguém confessou nada. Eu falei que não há ilícito, que há decreto, mas que o decreto não é crime. E se fosse crime, não teria dolo. Nem qualificaria um atentado à Constituição. Falei que haveria uma desproporcionalidade de pena. Foi isso que eu falei. E foi isso que o ministro Nelson falou. Ninguém confessou absolutamente nada, pelo contrário, nós refutamos com veemência essa ideia. Não há materialidade delitiva, não há. O que existe é um decreto, decreto que não é ilegal. Também quero observar, finalmente, a Vossa Excelência, e repito, que mudança de meta fiscal é recomendada pelo Tribunal de Contas da União. Ela diz o seguinte: quando você avaliar que não chega às metas, aqui tem essa decisão, vocês mudem a meta.
Sim, mas muda por lei, não por projeto.
Mas a meta mudou por lei, senadora Luiz.
Não, vocês baixaram, vocês desceram. Em 2015, houve um projeto de lei e depois houve outros projetos de lei e vocês
se. Mas só houve uma lei, senador.
Projetos de lei.
Só houve uma lei. Mil perdões, só houve uma lei. E quando a meta é anual, como diz a lei de responsabilidade fiscal. Ela é anual. No momento em que nós tínhamos que verificar se a meta foi atingida, ela foi. É isso. A meta foi atingida porque a lei foi mudada. Ah, mas os relatórios... O relatório ele existe para você fazer o acompanhamento. Então, com o acompanhamento, você avalia se tem que contingenciar mais. E tem uma hora que você contingenciou tanto, porque nós fizemos o maior contingenciamento da história, que aí tem que falar, não vai dar, porque a receita está caindo muito, eu vou ter que parar o governo se eu não mudar a meta. E aí você mandou um projeto de lei e mudou a meta. E nesse sentido, o parecer do senador Gugax, da comissão presidida pela senadora Rose de Freitas, é lapidar, é isso que ele fala. Isso em 2014, hein? Não estamos discutindo 2014, vamos falar 2015. Então, é uma situação absolutamente clara, meu ver, cristalina, senador Cássio Cunha Lima. E o discurso de Vossa Excelência, um dos parlamentares mais competentes dessa casa, em que pese seja oposicionista ao governo, é um discurso que, por si, revela não tem crime de responsabilidade em 2015.